Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina, o mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem acessar todas as informações do nosso país e outros conteúdos sobre a história e a cultura do nosso país em 8 línguas, em todas as línguas em que trabalha atualmente a emissora internacional argentina. Lembrem também que podem nos acompanhar como celular utilizando o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional, também o app da Rádio Garden. E ainda lembrem que podem sintonizar a WRMI, que nos retransmite sempre em diferentes frequências, dias e horários. Terças e sextas-feiras é dia de dx.com.ar, um programete especial dedicado ao mundo dos amadores da onda curta. E lembrem que todo o relatório de recepção é confirmado com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrae@gmail.com. O programa desta quarta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em direitos humanos e diversidades, e também em assuntos da ciência e da tecnologia. Nos acompanha na operação técnica o colega Maxi Urquiza, e é com ele que vamos para as informações. Incêndios na Patagônia. Apenas 22% do orçamento de gestão de incêndios foram executados. Os ventos fortes e as altas temperaturas atiçaram as chamas na localidade de El Bolsón, província de Rio Negro, e tem grandes focos no Parque Nacional Lanín, na província de Neuquén, também em Epuyén e Atilio Viglione, na província de Chubut. Os incêndios também estão afetando a província de Corrientes, já no nordeste do país. O Serviço Nacional de Gestão de Incêndios executou apenas 22% do orçamento de 2024, o que representa 81% menos em termos reais do que em 2023, de acordo com dados do Escritório Nacional de Orçamento analisados pelo site argentino Chequeado. Mais de 3 mil focos de incêndio foram registrados até agora em 2025, superando os 1.000 focos no mesmo período de 2024, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. No momento, também há grandes surtos no Parque Nacional Lanín, em Neuquén, no Parque Nacional Nahuel Huapi, em Rio Negro, em Epuyén e em Atilio Viglione, em Chubut. A situação não se limita ao sul do país. Como mencionamos, tem incêndios ativos na província de Corrientes, agravando a crise ambiental e mobilizando brigadistas e bombeiros na região. Ontem, terça-feira, numa coletiva de imprensa, a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, e o ministro da Defesa, Luiz Petri, anunciaram a criação da Agência Federal de Gestão de Emergências. Na sequência, a voz do ministro da Defesa durante a coletiva de ontem.
Aqui em El Bolsón, vocês bem sabem, han armado um campamento em altura e estão possibilitando o racionamento e o acondicionamento de todos e cada um dos brigadistas que está combatendo cuerpo a cuerpo com os incêndios. Estamos trabalhando em el centro de logística para que os recursos, para que as donações de los argentinos que han llegado aqui al Bolsón lleguen rápidamente a los que más lo necesitan, a los que perdieron todo producto de la brutalidad y el delito de inadaptados que tienen que ser calificados sin lugar a dudas como terroristas. Así que todo nuestro acompañamiento, todos los recursos del gobierno nacional puestos a disposición y asistiendo a quienes más lo necesitan, que hoy son aquellos que están sufriendo los incendios, particularmente en el Bolsón y en gran parte de la Patagonia.
O governo argentino anuncia a criação de uma agência federal de emergência. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, e o ministro da Defesa, Luiz Petri, anunciaram a criação da Agência Federal de Emergência de El Bolsón, foco de um incêndio feroz que destruiu florestas e pelo menos 130 casas. O ministro da Defesa disse que os incêndios foram provocados intencionalmente e pediu que os responsáveis fossem punidos, até qualificou eles como terroristas. Ele acrescentou: estamos enviando um projeto de lei para aumentar as penalidades, para evitar que aqueles que cometem esse tipo de dano recuperem rapidamente a sua liberdade, de modo que tenham que pagar por isso com prisão. Por sua vez, Patrícia Bullrich acrescentou que a nova agência foi criada com a missão de unificar a resposta do Estado a grandes desastres, como incêndios e inundações. A nova agência terá verticalidade na gestão de fundos e estruturas que atualmente estão dispersas em vários ministérios. Patrícia Bullrich também disse que eles serão implacáveis como aqueles que iniciaram os incêndios no sul.
Há gente que incendia a propósito. Algunos de maldad, otros de envidia, otros porque son terroristas, quieren destruir el país. Por eso vamos a poner penas no escarcelables a todo aquel que incendie a propósito, que produzca un incendio y que juegue con la vida, con la propiedad y con nuestra naturaleza. Porque en la Argentina, que gobierna el presidente Milei, que las hace, las paga.
Ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, diz que taxação norte-americana afeta a economia global. Para o ministro, o atual ambiente internacional é de incertezas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que as medidas dos Estados Unidos de taxação de 25% de importações de aço e alumínio afetam a economia global.
A avaliação é de que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, né? com essa retração, com essa desglobalização que está acontecendo. Né? Isso não significa defender a velha globalização que trouxe outros desequilíbrios, mas defender um tipo de globalização sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental.
Haddad disse que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio está centralizando as informações sobre o tema para avaliação do presidente Lula. Para Haddad, o atual ambiente internacional é de incerteza.
De uma sobretaxa ser imposta e depois houve um recuo pouco tempo depois. Então, por isso que o MEDIC está fazendo essa avaliação para levar para o presidente o quadro geral e nós vamos avaliar conjuntamente.
O Instituto Aço Brasil, que representa fabricantes do setor, também defendeu nesta terça-feira a abertura de diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos para se chegar a um acordo sobre o aumento da tarifa sobre importações. O Instituto lembrou que em 2018, quando Donald Trump também elevou a taxação do setor, uma negociação entre os países redefiniu cotas de exportação de produtos brasileiros para o mercado norte-americano. Já a Associação Brasileira de Alumínio defendeu medidas de defesa comercial da indústria nacional contra a concorrência desleal e os impactos adversos da nova reconfiguração internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Israel dá prazo para Hamas libertar reféns. Donald Trump ameaça propor cancelamento de cessar-fogo. Essa e outras informações na sequência no Giro Internacional da Rádio Agência Nacional.
Depois do Hamas suspender a libertação de reféns, Israel dá até sábado para a soltura deles, sob o risco de se retirar do acordo de cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o exército vai retomar os combates até que o Hamas seja finalmente derrotado, caso os reféns não sejam libertados até sábado, sem dizer quantos. Houve protesto em Israel contra a ameaça de Netanyahu. Ontem, o braço militar do Hamas informou a suspensão da soltura de reféns, que estava marcada para sábado, alegando que Israel está descumprindo termos do cessar-fogo. Após o anúncio do grupo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que se todos os reféns mantidos em Gaza não forem devolvidos até sábado ao meio-dia, ele proporia cancelar o acordo e, abre aspas, deixar o inferno acontecer, fecha aspas. Trump ameaçou cortar a ajuda ao Egito e à Jordânia caso os países não aceitem receber os palestinos que ele quer retirar de Gaza. E em entrevista à Fox News, o republicano disse que quem deixasse a faixa não poderia retornar. Nesta terça-feira, Donald Trump recebeu na Casa Branca o rei Abdullah II da Jordânia e o príncipe herdeiro Hussein. O rei tem sido contrário ao plano de receber moradores de Gaza. Depois do encontro, Trump reafirmou que os Estados Unidos vão tomar o território destruído por Israel durante a guerra. Já o rei disse que iria esperar o Egito conversar com Trump para se pronunciar e que é difícil fazer o plano funcionar de uma forma que seja boa para todos. Também nos Estados Unidos, na noite dessa segunda-feira, Trump assinou o decreto que aumentou a tarifa de importação de aço e alumínio de 10% para 25% e acabou com cotas e isenções que eram concedidas aos principais países fornecedores dos dois metais, incluindo Canadá, México e Brasil. Trump disse que também está analisando tarifas sobre carros, chips semicondutores e produtos farmacêuticos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
E a diplomacia agressiva de Donald Trump com o México é assunto de análise. Na sequência, a reportagem é da Rádio França Internacional.
Houve protesto em Israel contra a ameaça de Netanyahu. Ontem, o braço militar do Hamas informou a suspensão da soltura de reféns, que estava marcada para sábado, alegando que Israel está descumprindo termos do cessar-fogo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Mais uma semana do novo governo de Donald Trump. Muitas notícias acontecendo, sempre uma surpresa nova. E isso é algo que nós vamos ter que nos acostumar, quem gosta e quem não gosta do atual presidente americano. Mas um ponto muito importante que chamou muita atenção de muita gente ao longo dos últimos dias, especialmente dessas últimas duas semanas, é a questão das tarifas e a aplicação dessas tarifas em países como Canadá, México, China e, num prazo bem curto, o Brasil. Por que isso é muito importante? Primeiro, que o Trump acredita que as tarifas, elas são um mecanismo, ela funciona como um mecanismo essencial e importante para estimular a indústria interna e a economia americana. Agora, uma pesquisa recente mostrou que inúmeros americanos não entendem bem como funciona a questão das tarifas. Muitos acham que quem paga a tarifa é o exportador e não o importador, e assim não compreendem muito bem por que que determinados produtos vão se tornar mais caros e um princípio inflacionário vai surgir a partir daí. Então, a questão das tarifas, ela ainda é muito complexa, mas ela não é totalmente compreendida, principalmente entre os eleitores de Trump. E o uso da questão das ameaças de tarifa por parte do Trump, elas também estão um pouco confusas nesse início. Por exemplo, em relação ao México, o presidente ele anunciou uma tarifa de 25% no dia 1º de fevereiro, com toda pompa, com toda força, com várias semanas de antecipação, ameaça, aquela tensão, aquele drama crescendo em relação a isso. E no fim, depois de uma ligação com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, resolveu temporariamente paralisar essas tarifas sob a promessa de que ela enviaria 10 mil soldados da Guarda Nacional para a fronteira entre o México e os Estados Unidos para inibir o tráfico de fentanil. O ponto importante é que, basicamente, ela prometeu tudo o que ela já está fazendo e que o governo americano tinha consciência disso. Então, ela não colocou nada, praticamente nada novo na mesa que justificaria uma nova negociação que faria sentido para o Trump revogar as tarifas. Isso mostra que o Trump ele entende que as negociações, no seu modo de negociar, elas funcionam de uma forma muito particular, onde ele faz uma ameaça muito grande, mas não é o primeiro exemplo nesse governo, onde ele aceita uma contrapartida muito pequena para tirar o peso daquilo, para tirar a ação que ele iria executar. Por exemplo, em relação à Colômbia, ele desenvolveu um bate-boca, foi muito intenso com o presidente Gustavo Petro da Colômbia, onde ele ameaçou não só tarifas, mas também revogar o visto de vários funcionários colombianos que já trabalham em órgãos multilaterais nos Estados Unidos, mas também que viajariam da Colômbia para os Estados Unidos, em troca de que a Colômbia simplesmente aceitasse o pouso do avião com imigrantes colombianos que estavam sendo deportados. Então, as vitórias elas são muito curtas e muito pequenas, mas isso mostra um modus operandi muito importante do Trump. E isso vai ser uma norma ao longo do governo, onde as ameaças vão ser muito grandes, os retornos serão relativamente pequenos, e com isso o Trump, que é um mestre da narrativa, vai conseguir convencendo a sua população, principalmente o seu eleitorado, de que essas vitórias são maiores do que na prática são. Tanto na questão de imigração, a quantidade de imigrantes que o Trump deportou desde o início do governo, se ele seguir nesse mesmo ritmo, no fim do governo ele vai ter deportado menos do que o governo Biden. Então é importante levar em consideração isso e o poder da narrativa que o Trump tem.
Papa diz a Donald Trump que deportação em massa atenta contra a dignidade dos migrantes. A defesa dos direitos dos migrantes é uma marca do Papa Francisco durante os seus 10 anos como chefe da Igreja Católica.
O Papa Francisco condenou nesta terça as deportações de imigrantes irregulares realizadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em carta dirigida aos arcebispos nos Estados Unidos e publicada pelo Vaticano, o jesuíta argentino afirmou que essa medida atenta contra a dignidade das pessoas e pediu que eles não cedam às narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário aos irmãos e irmãs migrantes e refugiados. Na carta, o pontífice ainda escreveu, abre aspas, acompanhei de perto a importante crise que está ocorrendo nos Estados Unidos em relação ao início de um programa de deportações em massa, fecha aspas. Pouco antes da posse de Trump, Francisco havia alertado que o plano do republicano referente à deportação em massa de imigrantes irregulares seria uma desgraça. No documento, ele reconhece o direito de uma nação de se defender e manter as suas comunidades seguras daqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estavam no país ou antes de chegarem. Mas alerta que a deportação de pessoas, em muitos casos, deixaram a sua própria terra por motivos de pobreza extrema, insegurança, exploração, perseguição ou pela grave deterioração do meio ambiente, e isso atenta contra a dignidade de muitos homens e mulheres, de famílias inteiras, e os coloca num estado de especial vulnerabilidade e falta de proteção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência de notícias AFP. Locução, Douglas Matos.
E encerramos com uma informação esportiva do sul-americano Sub-20. A Argentina vence a Colômbia e se classifica para a Copa do Mundo no Chile. Falamos em futebol e na seleção do nosso país, a Albiceleste, que garantiu a sua vaga na próxima Copa do Mundo Sub-20, que será realizada, como mencionamos, no Chile em 2025.
Acá. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un sub-20 que decíamos a la mañana, lo venimos diciendo, tuvo una alegría a medias porque está todo el plantel muy conmocionado por lo de Roberto, ¿no? Que se rompió los ligamentos. Es más, creo que en el festejo le hicieron el 9, ¿no?
Para... Hicieron el 9. Mirá, acá tenés.
Ah, ahí también,
mirá. Con dedicatoria también en el vestuario para Agustín, que, bueno, tendrá una larga recuperación. Pero los chicos, a ver, están en un campeonato en donde objetivo 1 era llegar al Mundial. Objetivo 2... y tratar de quedarse con el título. Bueno, el primero ya lo cumplieron. Y ante uno de los rivales más complicados, que es Colombia, en el cual tiene jugadores, te va por las bandas. Es un equipo complicado el cafetero. Que, a ver, perdió con Brasil también por la mínima. Y acá termina perdiendo con Argentina después de que los pibes intentaran de todos lados. Porque, fíjate, fueron por el medio, fueron por afuera, trataron de desbordar. En algunas sufrieron, hasta que Ian Zubiarre mete este bombazo.
Sí, golazo.
Golazo, a falta de 5 minutos. Y ya no le dio tiempo a reaccionar al equipo de Colombia. Y Argentina se quedó con el triunfo, con los 3 puntos, con el pasaje al Mundial que se va a disputar en septiembre en Chile. Y ahora con la vista puesta en Brasil, en para definir mano a mano.
Igual clasifican casi todos, ¿no? Del hexagonal, porque como Chile ya es el...
Cuatro. O sea, y si Chile llega a salir último, bueno, hace de cuenta que... a ver, es raro. Pero bueno, era un... A ver, complicado. Complicado porque en los últimos años, Colombia, Paraguay, hasta el mismo Venezuela, que en su momento era quien no pasó al hexagonal final, que son equipos que por ahí, por la localía, por una diferencia física, te podrían incomodar. Argentina se los sacó a todos de encima. Y bien, jugando bien, tratando de jugar al fútbol. Bueno, ahora la frutillita del postre será con Brasil el jueves, a ver si ya se queda con el torneo.
Bueno, nuestro fútbol
arranca. Acá tenés, con estos 5 partidos, arranca la 5ª fecha de esta Copa de la Liga. 17:45. Sí, mirá, Barraca Central contra Central Córdoba de Santiago del Estero. A las 20, doblete y de muy buenos partidos. Estudiantes Banfield y Boca, que tiene que levantar, recibe a Independiente Rivadavia. 22:15, también
qué
doblete.
Lindo partido.
Tarde, lindo partido para ver, Tigre Racing y Belgrano Aldo Civi. Los 5 partidos que abren la 5ª fecha de la Liga.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Os últimos avanços em ciência e tecnologia. Um espaço de vital importância para entender o mundo de hoje e espreitar o mundo de amanhã. Ciência e tecnologia.
E como transformar uma TV antiga numa Smart TV? Esse é o assunto do episódio do Ajudante Digital da Rádio Agência Brasil, onde Leiberson Pedrosa explica como transformar uma TV antiga numa Smart TV funcional com um pequeno investimento. Se sua TV não roda ou parou de atualizar aplicativos de streaming, talvez não seja necessário aposentá-la.
Ajudante Digital, queria continuar a assistir meu dorama, só que o app da minha TV parou de ser atualizado. E agora?
Eu tenho uma televisão antiga. Tem como transformar ela numa Smart TV para usar aplicativos de streaming?
Olá, streameiros desse Brasil. Tem hora que a tecnologia parece atualizar bem mais rápido do que a gente gostaria e pode pagar, não é mesmo? Com certeza, vocês já ouviram falar de obsolescência programada. Essa velhice prematura de aparelhos como a nossa TV acontece por 2 motivos. Primeiro, porque a tecnologia é mais mutante do que roteiro de novela. E segundo, porque sempre tem alguém querendo fazer você comprar a última e melhor novidade da última semana.
A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana.
Agora você falou uma verdade. Nós, IA, estamos na crista da onda.
Ei, alguém avisa esse robô que ele é mais velho do que disquete e que sua voz é mais familiar para a geração X que acompanhava a gente na TV a tubo do que para a geração mais nova que nem assiste TV aberta.
Pois é, robô, tenho que concordar. A gente tá ficando velho, viu? Para você ver, até parte das perguntas que aparecem aqui são feitas usando vozes de inteligência artificial e estão ficando cada vez menos robotizadas. Bem diferente das de vocês.
Ó céus, ó vida, vamos ser descartados.
Pois segura o choro para não enferrujar ainda mais as engrenagens.
Opa, calma lá, não se preocupe, que vocês já estão com a carteira assinada comigo faz tempo e aqui a gente respeita a experiência. Mas bora responder a dúvida do dia. TV que não roda programa de streaming, como Netflix, Prime, Disney, etc. Vai virar enfeite ou será que a gente consegue dar uma sobrevida para ela? A resposta é que ela pode durar bem mais com pequeno investimento, criatividade e paciência. Então bora para a dica do dia. Se você tem em casa uma TV antiga, mas que possui entrada HDMI, ou uma TV que já foi chamada de Smart TV, mas que está ultrapassada e que não deixa você instalar ou atualizar mais nada, Então, nesses casos, será possível acoplar nela uma espécie de mini computador que vai salvar o seu dia e rodar os apps daquele stream rotineiro de fim de tarde.
Mini computador?
Bom, é modo de falar. Pode ser um computador conectado à internet. Pode ser também um celular que tenha tecnologia MHL para ligá-lo no HDMI da TV. Olha, tem muito celular antigo, aparentemente obsoleto, mas com essa saída, viu? Voltando. E pode ser também um dispositivo de streaming para TV, criado especificamente para esse fim.
Aí eu vi, aí eu vi voltar.
Então bora dar destaque maior para esse último tipo. Stick TV, TV Box, é assim que esse dispositivo é chamado nos anúncios online que você encontra por aí. No frigir dos ovos, esses dispositivos têm recursos parecidos com o de um smartphone. Tem capacidade de armazenar dados, processar áudios e vídeos e se conectar à internet, seja por cabo ou por Wi-Fi.
Frigir de ovos, depois eu que sou ultrapassado.
Silêncio, deixa ele continuar.
Eles só não têm tela, por isso, precisam ser conectados à televisão e devem ser manuseados com controle remoto próprio ou mouse e teclado Bluetooth. Mas quanto que eu devo pagar por isso?
Quer pagar quanto?
Não, sei lá.
Pode dizer, quer pagar quanto?
Eu fiz uma pesquisa rápida em 3 sites de comércio eletrônico. Um amarelo, um laranja e um azul. Recomendação importante, independente da cor do e-commerce, sempre faça 3 orçamentos e leia bem as avaliações de outros usuários. O dispositivo mais barato custa entre R$ 70 e R$ 110 e vai te permitir espelhar o seu celular na TV. Mas aí, para você rodar um Netflix da vida, vai acabar gastando a bateria do celular junto. Já um stick de TV popular que funcione sozinho, apenas conectado na porta HDMI da TV e a uma fonte de USB, custa entre R$ 270 a R$ 350. Já uma TV Box, que é maiorzinha, tem preços e marcas que vão variar de R$ 150, R$ 200, R$ 300. A TV Box você vai ligar na TV da mesma forma que você ligava aquele Nintendo antigo que precisa de uma fonte maior de energia, mas que tem a vantagem de poder ser conectado a um cabo de rede.
It's a me, Mario!
Uhul! Alerta, alerta. Você comprou uma TV Box e a Polícia Federal baterá na sua casa.
Gente, ignora ele. Ele tá dando tilt desde que descobriu que é um robô ultrapassado.
Pois é, ele tá confundindo alhos com bugalhos. Quando a gente fala da TV Box aqui, estamos falando do dispositivo que vai permitir streaming na sua TV. Ou seja, de um computador com softwares legalizados instalados. E que para você assistir a um filme, vai precisar ter uma conta contratada do serviço em si. Então, na hora de comprar um dispositivo, fique ligado com as suas escolhas. É bem melhor dar uma sobrevida à sua TV antiga do que ter que pagar advogado vendendo uma Smart TV novinha que você comprou economizando ao assinar aqueles serviços piratas, hein? Antes de terminar, vou deixar um desafio. Se a gente receber no nosso WhatsApp um emoji de ferramenta, eu prometo fazer um episódio dedicado a mostrar como seu rádio analógico ou vitrola antiga pode transmitir um som para aquela caixa Bluetooth que você comprou, toda modernosa e cheia de luzes, e que eu sei que você usa sempre no final de semana.
E vem você, do nada me convida, pra mostrar indecente, eu sou mais indecente ainda. Aí eu vi.
Então, robô, desce a letra. Qual é o número do WhatsApp?
11974690138.
Ah, dá para deixar o emoji de ferramenta também nos comentários do canal do Ajudante Digital lá no Spotify.
Puxa saca.
Bem lembrado, robô. Até que você tá bem atualizado, hein? Então é isso. Até semana que vem. Tchau.
E na sequência temos dicas para usar o celular no modo offline. Neste episódio da série Ajudante Digital, são mostrados 2 passatempos bem interessantes para se desconectar das redes.
Ajudante Digital, vou acampar e não sei se terei internet. O que dá para fazer com o celular, além de usar ele de lanterna?
Ei, Ajudante Digital,
Quero uma dica de jogo no smartphone que não acabe com minha bateria e que funcione offline.
Pesquisando. Aguarde. Estou enfrentando problemas de conexão.
E eu estou fora de alcance. Tchau.
Tchau nada, robôs. Eu contratei vocês como servente.
Bom dia, minha colher. Já tá agarrado o serviço, já?
Faz o vale, isso eu não vou começar, não. Câmbio, desliga.
Olá, pessoas sintonizadas ou conectadas ao Tarde Nacional. Sou Leiberson Pedrosa e o Ajudante Digital entra em modo avião só para mostrar que o seu celular continua a ser bastante digital, mesmo sem uma conexão de rede. Com certeza, o celular se torna uma ótima lanterna quando a gente fica sem energia elétrica. Mas tem horas que você vai para algum lugar onde o sinal de telefone não pega, ou simplesmente você resolve se desconectar. É bom ter alguns passatempos disponíveis no aparelho. Hoje vou dar dicas de dois gratuitos que podem ser bem úteis para lidar com o tempo. A primeira dica é de um jogo que não te obriga a interagir com ninguém, muito menos apostar ou comprar créditos, e que te faz ficar jogando por horas e horas sem drenar a bateria de tua lanterna telefone. Eu tô falando do jogo 2048, que envolve raciocínio, sorte e bastante agilidade com os dedos. A segunda dica é sobre o aplicativo Stellarium, que ajuda literalmente a ver estrelas. É uma ótima opção para interagir com o espaço à noite, longe de lâmpadas e postes, fazendo com que o céu fique bem mais interessante. A gente começa pelo jogo 2048. Não tem nada a ver com filme sobre viagem ao futuro, mas é ótimo para passar o tempo. Você usa o seu raciocínio e conta com a sorte para somar números pares até chegar ao total de 2048. Para isso, basta deslizar os números que aparecem na tela para cima, para baixo, para o lado. Não conseguiu imaginar ainda como funciona? Então, você pega o número 2 e arrasta para onde tem outro número 2, aí ele vira 4. Depois, junta outros números 2 e forma um outro 4. Conseguiu formar esses dois blocos de 4? Fácil, né? Então você pega eles, junta de novo e vai formar um quadradinho de 8. E aí você vai nessa, formando 16, 32, 64, etc, até chegar a 2048. Olha, não entendeu ainda? Sem problemas. Pesquisa na sua loja de aplicativos, tem várias versões gratuitas, até mesmo em páginas de web. Eu conheço muita gente que se viciou no jogo sem ter que gastar um real.
Santa poupança!
Vamos explicar melhor. O jogo 2048 foi desenvolvido pelo desenvolvedor Gabriele Ciruli em 2014. Ele tinha se inspirado em jogos parecidos e deixou o código aberto para que outras pessoas pudessem criar suas próprias versões. O Ciruli só não imaginava que o jogo iria viralizar tanto e que se tornaria uma febre mundial.
Ah, Tim.
E outro vírus. Corram para as montanhas.
O Vozes Artificiais, viraliza e febre são metáforas.
Patrão, vou querer um atestado.
Atestado? Mas vai querer sentar nem machucado, rapaz.
Vou pisar no prego. Ai!
Depois que você entende a lógica, o jogo se torna viciante. E se você chegou a 2048, é possível ainda chegar a 4096. Mas se você conseguiu chegar nesse número tão rápido, olha, quem sabe você talvez não seja uma máquina, hein? Pronto, a gente já deu uma dica de jogo que não é de apostas, que não precisa de conexão à internet e que vai demorar a gastar a bateria do seu celular. Agora, bora instalar no seu aparelho um planetário inteiro com outro aplicativo de código aberto, o Stellarium, que se soletra assim.
S-T-E-L-L-A-R-I-U-M.
Esse aplicativo é capaz de simular e mostrar a posição de planetas, estrelas, eclipses, satélites. Se você está em um lugar ermo, à noite e sem muitas luzes ao redor, é uma ótima opção abrir o aplicativo, apontar o celular para o céu e conseguir identificar diferentes constelações, como, por exemplo, a da Ursa Maior ou, quem sabe, a constelação da Ema. Isso mesmo, tem constelação ocidental e tem também constelação indígena, Tupi-Guarani, que serve tanto como guia para rituais quanto para identificar as estações do ano. E com isso, o melhor período de pesca, caça, plantio e colheita. Ou seja, o céu é o limite. Como se trata de um aplicativo bastante completo, é importante lembrar que ele vai consumir bastante a bateria do seu celular. até mesmo porque ele usa o GPS para dar a posição exata de algum corpo celeste. Mas é uma aventura que vale a pena e que pode durar mais se você tiver um power bank, aquele banco de baterias plugado ao celular. Bom, gente, por hoje é só. Espero que curtam essas dicas e não se esqueçam de baixá-las enquanto tiver internet. E claro, teste bastante antes. Você quer sugerir algum assunto para o Ajudante Digital? Então escreva para a gente no WhatsApp do Tarde Nacional. Ô robô, qual é o número?
11 97469 0138.
É isso, Estrose, Vitor e ouvintes da Tarde Nacional. Eu me desconecto por aqui. Até semana que vem. Fui!
Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Iniciamos a sessão destinada a assuntos de direitos humanos e diversidades e começamos aqui na Argentina, onde o governo alterou a lei de identidade de gênero. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, informou que, por decisão do presidente Javier Milei, será proibida a transferência de detentos de uma prisão para outra devido a mudanças em sua identidade de gênero.
A lei de identidade de gênero y prohibir los tratamientos de hormonización del cuerpo en menores de 18 años. La ley de identidad de género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo, se puede incluso apelar a un juez para que lo autorice. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. Países pioneros del cambio de género, como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y recientemente Estados Unidos, están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso.
Y milhares de argentinos protestaron contra el fascismo y racismo de Javier Milei. Milhares de argentinos protestaron sábado 1 de fevereiro por todo o país através do denominado Orgulho Antifascista e Antirracista, cuja principal manifestação foi uma passeata aqui em Buenos Aires entre o Congresso e a Praça de Maio, sede do governo nacional. A manifestação teve réplicas nas principais cidades do mundo, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Paris. O cenário do Congresso se relaciona com o projeto de igualdade perante a lei, uma cruzada de Milei contra questões de identidade de gênero e contra a diversidade sexual. O projeto prevê retirar do Código Penal argentino o feminicídio como agravante penal, o documento de identidade não binário e a cota para pessoas transexuais em dependências do Estado. O cenário da Casa Rosada aparece como o centro das ideias que tem ganho um conteúdo cada vez mais radical à medida que Milei exibe estabilidade econômica e proximidade com Donald Trump. No Fórum Econômico Mundial de Davos, Milei expressou a sua cruzada contra o feminismo, contra a diversidade sexual e associou a homossexualidade com a pedofilia. Logo depois, anunciou uma série de iniciativas que revertem questões de gênero no Estado e que pretendem eliminar o agravante penal no contexto de violência de gênero contra mulheres e que é o chamado feminicídio. O feminicídio legaliza que a vida da mulher vale mais do que a do homem, apontou Milei. Até que não retiremos essa ideologia woke da nossa cultura, a sociedade do Ocidente e até mesmo a espécie humana não poderá retornar à direção do progresso, concluiu Milei em Davos. Segundo o líder argentino, os únicos capazes de salvar o mundo são os seus aliados da nova direita.
Setores políticos, sindicais e da sociedade civil argentina protestaram neste sábado em repúdio às declarações do presidente Javier Milei em Davos sobre o feminismo e a comunidade LGBTQI+, além do avanço do governo sobre as políticas de diversidade. A chamada Marcha Federal do Orgulho Antifascista e LGBTQI+, aconteceu em Buenos Aires, partindo da sede do Congresso até a Praça de Maio, onde fica a sede do governo. Manifestações parecidas foram organizadas em outras cidades do país. No dia 23 de janeiro, Milei afirmou que o feminismo radical busca privilégios e criticou a figura do feminicídio por acreditar que o termo institui que a vida de uma mulher vale mais do que a de um homem. Depois do discurso, o ministro da Justiça anunciou que o governo pretende eliminar a figura do feminicídio do Código Penal, que agrava as penas, quando no homicídio há violência de gênero.
O documentário Traslados foi selecionado para representar a Argentina nos Prêmios Platino 2025. O documentário, dirigido por Nicolás Gil La Vedra, foi selecionado para representar a Argentina nos Prêmios 2025 Platino, que são otorgados em Madrid e que reconhecem o melhor do cinema e da televisão ibero-americanos. A entrega será realizada no dia 27 de abril. O filme concorrerá em duas categorias, filme documentário e educação e valores. O filme Traslados enfoca um dos episódios mais atrozes da última ditadura militar argentina, os chamados Voz à Morte. Por meio desse procedimento, os detidos desaparecidos eram drogados, colocados em aviões militares e jogados vivos no mar ou no Rio da Prata, na tentativa de apagar todos os vestígios dos seus corpos. A relevância e a qualidade do trabalho levaram o documentário Traslados a participar de vários festivais internacionais. O filme foi exibido em eventos de prestígio, como o Festival de Cinema de Varsóvia e o Festival de São Sebastião. Também foi convidado a participar do Festival de Málaga. O documentário também recebeu reconhecimento aqui na Argentina, onde ganhou o prêmio Martín Fierro de melhor documentário de 2024, que é um dos mais importantes prêmios do setor audiovisual do nosso país. Além disso, seu impacto levou a plataforma Amazon Prime a adquirir os seus direitos, permitindo que o filme alcançasse um público ainda maior. O documentário Traslados reconstrói um dos episódios mais emblemáticos dos Voos à Morte, o sequestro e assassinato dos 12 de Santa Cruz, um grupo de mães da Praça de Maio, ativistas de direitos humanos e duas freiras francesas capturadas em dezembro de 1977.
Encontrar um para que sobrevivi.
A palavra traslado tinha alguma conotação especial?
Há um primeiro indício de corpos que haviam aparecido na costa uruguaya.
Tenían sogas atadas en los pies.
Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas.
Necesitaban desaparecer a una generación completa.
Se los arrojaba al mar, uno por uno.
¿Cuánta gente no volvió?
No sabía lo que había pasado, yo lo vi.
Siempre hay algo que el criminal se olvida.
Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado.
Cuando empezás a mirar todos los patrones,
sí, machea todo.
La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte.
E passamos agora para o Brasil e Itaipu, que está fazendo 50 anos. Vamos falar sobre a relação entre esta usina, a expulsão dos Guarani na ditadura e o atual conflito no Paraná. A terra indígena, onde, atenção, escala, tem 24 mil hectares. Décadas após a expulsão, Itaipu se propõe a adquirir a área 8 vezes menor.
Neste ano, em que a Itaipu Binacional comemora meio século, com a série documental na Globoplay e show do cantor pop Jão, indígenas Avá-Guarani, no oeste do Paraná, estão tomando tiros de pistoleiros na fronteira com o Paraguai. Uma coisa aparentemente descolada da outra tem, na realidade, não só uma relação histórica causal, mas também pode ser, caso a empresa atenda à reivindicação dos indígenas, um caminho para amenizar a violência sofrida pelos Guarani que lutam para reaver seu território. Construída durante a ditadura, a barragem da usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, fez submergir 135 mil hectares de terra. Embaixo d'água, desde a década de 80, boa parte da área era território Avá-Guarani. Jussara Rezende, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, estava lá em junho de 1982, no dia em que a última comunidade Avá-Guarani, que ainda resistia, teve de se despedir de sua aldeia, na então terra indígena Ocoí-Jacutinga. Naquele dia de mudança, a aldeia inteira foi incendiada.
No dia da mudança, aí os últimos, inclusive, né, nós ficamos lá com o cacique, era Fernando Martinez, e a mulher dele era Isadora. Nós ficamos com eles até o final, para ir depois para o lugar onde eles foram deslocados, né? E eu me lembro assim, sabe, até agora. Pessoal, e a pessoal da Itaipu comemorando, ainda tem cenas, sabe? Tem cenas que você tem fotografias do pessoal da Itaipu comemorando naquela época e por estar colocando fogo nas casas, né? Finalmente eles tinham conseguido resolver aquilo lá, porque foi o último que saiu. Foram os Avá-Guarani.
Mesmo antes da construção da hidrelétrica, os Guarani já vinham sendo expulsos pela empresa Mate Laranjeira, como se recorda Vilma Rios, da retomada Ivi Ocaju. No final dos anos 80, grupos Avá-Guarani dispersos em municípios de Guaíra e Terra Roxa começaram a se reagrupar em aldeias.
Foi quando a gente ouve a nossa história, a nossa linhagem, né, a qual pertencemos. E foi aí que buscamos a nossa história, buscamos compreender a nossa história. Aí que a gente também, né, nós também fizemos parte, o nosso bisavós fizemos parte dessa história, né, da expulsão. E foi quando a gente tivemos acesso à nossa história. E foi quando começaram a fazer retomada, mas que até então era um pequeno retomada, né? Ainda não tinha ninguém que lutava por um território. Foi quando, em 2009, houve mais uma retomada e foi aí que começou a luta por um território Avá-Guarani. Não era mais apenas por uma aldeia ou aldeia por aldeia, mas sim um território que seria do povo Avá-Guarani.
No final dos anos 80, grupos Avá-Guarani, dispersos nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, começaram a se reagrupar em aldeias. Com o crescimento populacional nos anos 2000, esses espaços se tornaram cada vez mais apertados e ganhou força a luta por retomadas, fazendo surgir 13 aldeias dentro da terra indígena Teiguazu-Guavirá. Recentemente, em meio aos conflitos, a empresa Itaipu Binacional se comprometeu a adquirir fazendas que estão atualmente sobrepostas às áreas dos Avá-Guarani e que, apesar de serem ocupação tradicional, ainda não estão demarcadas. Essa negociação é, inclusive, tema de uma ação civil que tramita no STF, o Supremo Tribunal Federal. E uma das áreas que poderiam ser destinadas definitivamente aos Avá-Guarani por meio dessa medida é o atual núcleo do conflito por terra na região. A aldeia Iviocaju, em Guaíra, no Paraná, é uma das que foram retomadas em 5 de julho de 2024, quando os indígenas fizeram 7 ocupações dentro da TI Guazu Guavirá. Desde então, um acampamento de não indígenas foi montado ao lado da retomada e ataques armados já alvejaram 12 moradores. A onda mais recente de atentados contra a comunidade Iviocaju começou em 29 de dezembro, seguiu na virada do ano e teve o episódio mais sangrento em 3 de janeiro, com 2 crianças e 2 jovens baleados. Ao Brasil de Fato, a Itaipu Binacional afirmou que as negociações estão no âmbito da AGU, a Advocacia Geral da União, com participação da Comissão de Conflitos Fundiários do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Questionada sobre a possibilidade de adquirir os 24 mil hectares da terra indígena Guazu Guavirá, a Itaipu Binacional declarou entender que, abre aspas, dentro do que nós temos de orçamento e daquilo que é devido para a reparação histórica, é preciso adquirir mais 3 mil hectares, que vão se somar aos outros 2.200 hectares já adquiridos num passado recente, fecha aspas. Para a jovem liderança indígena Vilma Rios, no entanto, a reparação, ainda que necessária, jamais pagará o que foi feito ao seu povo.
O Itaipu não só está impactando no passado, mas agora, o presente, continua impactando com a demora e tudo isso. Não há dinheiro que pague, não há valor em dinheiro que pague essa dor que a família está passando, essas violências que estamos sofrendo no território. É a demora, né? A falta da disposição e a demora que o Itaipu está fazendo para adquirir essa terra.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
E encerramos no Brasil, onde a justiça concede indenização mensal a Clarice Herzog, a viúva de Vladimir Herzog. A União, que é ré no caso, ainda pode recorrer.
A Justiça Federal concedeu uma indenização mensal vitalícia no valor de R$ 34.577,89 para Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura militar em 1975. Segundo o juiz Anderson Santos da Silva, da 2ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, diante de fartas evidências a respeito da detenção arbitrária, da tortura e da execução extrajudicial de Vladimir Herzog, o pedido autoral de reconhecimento da condição dele de anistiado político com as suas consequências legais apresenta plausibilidade jurídica. A União, que é ré no caso, ainda pode recorrer. O magistrado afirmou que o perigo de dano está presente no processo, ou seja, o risco de um dano não poder ser reparado, dado que a parte autora, pensionista, é pessoa com 83 anos e diagnóstico de Alzheimer em fase avançada. O valor corresponde ao cargo que Vladimir Herzog ocupava na TV Cultura como diretor do Departamento de Jornalismo. Em nota à imprensa, o Instituto Vladimir Herzog afirmou que, abre aspas, ainda há um longo caminho até a decisão de mérito na ação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas a concessão da medida liminar é um importante marco que garante o imediato pagamento da prestação mensal devida à viúva, fecha aspas. Ainda conforme a nota, o Instituto vai continuar trabalhando ao lado da família Herzog pelo cumprimento dos demais pontos da sentença da Corte Interamericana, que não integram a ação no TRF1, como a responsabilização dos agentes públicos que praticaram crimes contra a humanidade durante a ditadura, e o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Herzog foi preso, torturado e assassinado dentro das instalações do DOI-COD em São Paulo. Os responsáveis forjaram uma falsa versão de suicídio que não se sustentou. O sepultamento de Vladimir Herzog reuniu na época mais de 8 mil pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora de encerrar já este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina Mundo, transmitindo no streaming de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Maxi Urquiza na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e que seja até amanhã.